Senhoras e senhores deputados, estamos no horário previsto para o início dos nossos trabalhos em sede de reunião de mesa e coordenadores. Tanto quanto me consigo aperceber, mas já aqui não está outra vez. Cá em baixo como? Sim, mas há bocadinho estava, fiquei com a ideia de que estava o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Estava a tentar ligar, Sr. Presidente, provavelmente
não conseguiu.
Ainda.
Só para efeitos de sinalizar aqui as ligações. Sr. Deputado José Manuel Pureza, está-me a ouvir?
Sim, Sr. Presidente. Muito boa tarde.
Muito boa tarde e muito obrigado por me ajudar aqui na percepção se o sistema está a funcionar adequadamente. Ora, nós neste momento temos presentes em sala o Sr. Deputado Francisco Oliveira, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a Sra. Deputada Márcia Passos e temos por videoconferência o Sr. Deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado João Pinto de Almeida, creio que também.
Também, Sr. Presidente.
Muito bem. Há bocadinho fiquei com a impressão de que o Sr. Deputado André Coelho Lima estaria a registar-se, mas neste momento ele não está a aparecer ainda. Tem a ideia de se o Sr. Deputado vai participar por vídeo?
Sim, sim.
É? Portanto, o certo é que neste momento não está ainda presente. Portanto, peço-vos o favor de mantermos aqui um bocadinho de compasso de espera. Não sei se o deputado João Oliveira também poderá participar na reunião. Não sabemos. O próximo futuro o dirá. Creio que vou avançar com aquilo que for possível e que for neste momento mais simples para o desenvolvimento dos trabalhos. É preciso indicar um relator relativamente a um processo em que há pedido levantamento de imunidade de um senhor deputado que é do PSD, que já foi desencadeada a diligência para o informar dessa notificação. E, portanto, está em prazo para, da sua parte, poder responder, querendo, mas isso não impedirá que se pudesse já designar um relator. Tratando-se de um senhor deputado do PSD e cabendo na ordem a indicação ao PS, pergunto se o PS poderia já indicar um relator para elaborar parecer sobre esta matéria.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. O PS indica desde já a senhora deputada Rita Borges Madeira.
Muito bem, então este ponto fica já resolvido. Não sabemos se o processo poderá ser finalizado ainda no decurso desta legislatura, se passará para a próxima, mas seguindo os seus trâmites normais, os procedimentos não caducam se houver transição desta fase para a outra fase e, portanto, desenvolver-se-ão naturalmente. Tenho indicação de que o Sr. Deputado João Oliveira também virá à reunião e, como também o Sr. Deputado André Coelho Lima não está presente, eu, pelo menos, faria aqui se o permitissem, um pequeno compasso de espera, no sentido de podemos obter maior participação com vantagem para todos, não é? Portanto, não suspendo propriamente os trabalhos da reunião, mas ficaremos aqui um bocadinho a ver voar as moscas na sala. Creio que acabou de se registar o Sr. Deputado Nelson de Silva. Apenas para lhe dizer que nós estamos um bocadinho a compasso de espera para podermos obter maior participação na reunião.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Senhores deputados, é mesmo necessário retomar a reunião, por muito boa vontade que o Presidente tenha. Temos que continuar. Temos também connosco a Senhora Deputada Márcia Passos e, portanto, condições para o prosseguimento dos trabalhos temos. Ora bem, eu vou pedir a vossa atenção para tentar situar a questão principal que nos traz aqui a esta reunião. Como se viu, o ponto da ordem do dia é procedimento sobre pedido de alimentos. E do que se trata é do seguinte. por vou-vos há um processo que já está em desenvolvimento de há alguns meses atrás aqui no Parlamento, reportado a um senhor deputado, que é deputado nesta legislatura, creio que não será na próxima, de seu nome Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, um deputado do grupo parlamentar do PSD, em relação ao qual decorre uma investigação sobre registro de presenças aqui em hipotética simultaneidade com registro de presenças em reuniões autárquicas, salvo erro, em Viana do Castelo. Em certos dias cuja presença é declarada num sítio e noutro. Por causa desta investigação que decorre, já houve pedido de elementos em relação aos quais a Comissão se pronunciou na base de um parecer que foi aprovado, parecer esse que foi da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e que parecer esse concluiu por admissão a serem facultados os elementos solicitados nessa ocasião. Depois disso, vou passar a ler-vos um despacho emanado do gabinete do Sr. Presidente. À 14ª Comissão, remetido em anexo, o documento, que passarei depois a indicar-vos qual é, recebido nesta data, esta data é 25 de fevereiro, com classificação de confidencial. Ponto 3. Deverá ser remetido ainda à 14ª Comissão o antecedente remetido à Procuradoria-Geral da República em 24 de janeiro de 2022, que por lapso não foram sujeitos à apreciação da... não percebo muito bem, mas é da referida comissão. Portanto, este ponto 3 diz que houve pedidos de elemento intercalares entre aquele a que me referi com o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o momento em que aparece um novo pedido agora, e que esse pedido intercalar de elementos por lapso foi tratado e remetido sem ter passado pela comissão. E, finalmente, há um ponto 4 que diz devolva-se à PGR, mas isso é a notificação. Portanto, nós temos agora um pedido vindo da PGR, sabendo que, segundo a informação do gabinete do Sr. Presidente, por lapso houve outro pedido de elementos que foi remetido sem que tivesse chegado ao nosso conhecimento. Isto, obviamente, ocorreu já durante a fase de dissolução do Parlamento. Mas como nos remeteram para conhecimento que pedido de elementos eram esses, consultando aqui os autos, o que verifico é que o pedido de elementos constava de dois pontos. Um, indicação dos lugares contíguos aos lugares ocupados pelo user, número tal, na sua identificação, na reunião plenária realizada no dia 16 de abril de 2015. E então, um dos elementos pedidos era este, o outro era informar-se quais foram as reuniões plenárias em várias semanas aqui identificadas. Um e outro pedido foi, então, pedido para a Procuradoria, neste último caso, indicando as datas das referidas reuniões plenárias, informando-se que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira estaria presente, por efeito do registro, em todas as reuniões assinaladas, com exceção de uma reunião a 27 de maio de 2015, em que teve falta justificada por trabalho político. Portanto, todas as outras está registado como estando presente. Relativamente ao primeiro pedido, há aquele em que se pedia a identificação dos lugares contíguos aos lugares ocupados. A resposta foi dada, indicando quais eram os utilizadores, portanto, dois outros deputados, que ocuparam lugares contíguos ao do senhor deputado alvo do processo de investigação. Ocorre que estas foram as respostas dadas ao Ministério Público. Ocorre, porém, que resulta não de consideração explicativa, mas da observação dos termos da resposta dada, que os dois deputados, uma deputada, aliás, duas deputadas, que se sentaram contiguamente ao lugar do deputado em causa, no momento em que fizeram o seu registro, aparece aqui o registro praticamente em momento inicial da sessão, portanto, por volta das 15h15, enquanto o senhor deputado Eduardo Teixeira tem o seu registro às 18h53. Isto só para significar que a relevância de uma informação quanto à contiguidade dos lugares dos deputados que estiveram presentes, a explicação podia ter sido dada, mas não foi nesta resposta, pode ser completamente irrelevante, porque quem se senta duas ou três horas depois num sítio onde duas ou três horas antes estiveram sentadas outras pessoas, não há demonstração de que duas ou três horas depois as mesmas pessoas que se registaram antes ainda estivessem lá sentadas necessariamente nesses sítios. Portanto, relativamente a esta resposta intercalar que não passou pela Comissão, não há esta, pelo menos, avaliação desta circunstancialidade. Ocorre, no entanto, que o último pedido agora, este que voltou a suscitar a vinda da matéria para a Comissão, é um pedido que se concretiza em solicitar que se remeta suporte digital contendo os vídeos correspondentes aos plenários da Assembleia da República nos dias infraindicados. Tem aqui vários dias, e são aqueles que vêm desde o início do processo de investigação, me parece, portanto são um conjunto razoável de dias, para os quais se cria a remessa em suporte digital contendo os vídeos correspondentes aos plenários da Assembleia da República nos dias indicados, uma vez que não se mostra disponível o acesso através do sítio da internet parlamento.pt aos vídeos a que se referem as sessões parlamentares ora em causa. Quer dizer que já foi feita uma averiguação sobre os vídeos, os registros em vídeo correspondentes às emissões via internet do Parlamento. De forma informal, e antes de vos passar a... Como? As datas do quê? Das sessões? São várias, se quiserem podem vir aqui ver. 5 e 12 de dezembro de 2013, 21 de janeiro de 2014, 6, 10 e 26 de fevereiro de 2014. É um lastro razoável de sessões. Bom, eu fiz uma consulta informal, só para poder dar-vos este dado aqui para ponderarem, ao responsável, digamos, do processo de comunicação da Assembleia, sobre se há registros de vídeo integrais e panorâmicos permanentes de cada sessão plenária. Não há. Não há. O que há é o registro correspondente às intervenções que são feitas e que são transmitidas pela ARNET, pela RTV. Disso é que há. O mais que pode haver é algum registro incidental, quando as câmaras correm de um lado para o outro de forma aleatória, em momentos completamente aleatórios. Portanto, registro... Sim, sim. Sim, isso é meramente incidental e aleatório. Portanto, não há registro integral panorâmico das sessões plenárias da Assembleia, conforme eu suspeitava que não haveria, e efetivamente não há. Bom, portanto, na verdade, a resposta ao pedido implica, muito provavelmente, depois de obter formalmente esta informação, se for o caso, da parte dos serviços, a impossibilidade de fornecer o tal registro, como disse, volto a ler, remessa de suporte digital contendo os vídeos correspondentes aos plenários da Assembleia da República, no tal lastro de dias que aqui identifiquei. Bom, eu tentei ser, portanto, minucioso na identificação dos vários passos a dar, e volto a sublinhar, um primeiro com uma autorização para enviar os registros de presenças, que foi objeto de um parecer elaborado pelo deputado Pedro Delgado Alves. A segunda informação que aqui vos identifiquei, que não chegou à comissão, e esta terceira, que agora é pedida e que chega com a remessa da resposta anterior. Internamente, é claro. E agora, que procedimento fazer? Bom, isso é para aí que vos devolverei a palavra. Apenas para início de reflexão, admito que um procedimento será, ou poderá ser, voltar a designar relator, e como o processo já tem um relator, já fizemos isso em vezes anteriores, designar o mesmo relator para elaborar parecer sobre este novo pedido, com um eu dei aqui alguns elementos de identificação factual. Depois o relator, obviamente, procederia como considerasse adequado. E essa é uma via que podemos prosseguir, se for esse o vosso entendimento. Mas tenho uma questão prévia. Também vos peço o favor de ponderarem para se poderem pronunciar sobre ela. E a questão prévia é o seguinte. A resposta a pedido de elementos, e portanto a deliberação sobre pedido de elementos, como sabem, é da competência direta desta Comissão, por via da lei que define o nosso estatuto. E, portanto, esta matéria não é matéria que seja decidida, em última instância, pelo plenário da Assembleia ou, na sua ausência, pela Comissão Permanente. Portanto, é uma matéria de competência direta da Comissão. Estando nós, e, portanto, os processos que instruímos até agora em fase de dissolução, são processos em que funcionamos aqui meramente a título instrutório, porque a deliberação, como sabemos, foi feita na fase da admissão da Assembleia, da dissolução da Assembleia, foi feita pelo órgão competente nos termos da Constituição, que é a Comissão Permanente da Assembleia. Ora, agora temos aqui uma questão nova, que é de saber se, em situação de dissolução, esta Comissão pode tomar decisões por si própria que sejam definitivas. Ou se terá que chegar à conclusão de que, em fase de dissolução do Parlamento, tem que se aguardar pela constituição da nova legislatura e da nova Comissão para que esse exercício de competências possa ser retomado. Portanto, esta questão é prévia a tudo o que acabei de dizer antes. E, portanto, são os pontos, para já, que eu me ocorre que possam ser os pertinentes para colocar à vossa consideração e, a partir daqui, passarei a dar a palavra a quem a pedir. O Sr. Deputado André Coelho Lima já está connosco, parece-me. Não sei até que ponto é que ele pôde acompanhar esta introdução que eu fiz. Bom, o Sr. Deputado
Pedro... Presidente, já estou presente.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu vou dar agora a palavra a quem já pediu, que foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu se quer, começava pela questão prévia, uma vez que... Talvez não é que dispense depois da Assembleia de fazer esta reflexão no futuro, mas como o Sr. Presidente bem reitera, a competência neste caso é definitiva e da Comissão. E, portanto, face àquelas que são as regras sobre o funcionamento da Assembleia em período de dissolução, o número 3 do artigo 172 determina que a dissolução da Assembleia não prejudica a subsistência do mandato dos deputados, nem a competência da Comissão Permanente. E apenas isto. Ou seja, não havendo competência da Comissão, não sendo esta uma competência da Comissão Permanente e antes da Comissão, eu diria que ela está prejudicada por esta norma, assim como as outras competências do Plenário e todas as demais da Assembleia, de alguma maneira, ficam prejudicadas, ao contrário, por aquilo que não está ressalvado aqui no número 3. O nosso trabalho, nos outros casos, tem sido apenas o de tratar de matérias relativas ao Estatuto dos Deputados, que são da competência da Comissão Permanente expressamente, porque está lá a tratar das matérias relativas ao Estatuto dos Deputados, e esta em rigor, enfim, é um caso específico que resulta da legislação e não da lei, e dá-nos a competência à nós, Comissão, e não à Comissão Permanente, portanto, sem prejuízo do interesse que eventualmente a questão de fundo possa ter, eu acho que dificilmente conseguimos passar para além desta dúvida. Deixo só uma nota de comentário, acho estranho a referência a que não estejam, ou a referência que o Ministério Público faz, ou quem solicita os elementos, que os dados não estejam disponíveis, e por acaso tentei fazer aqui uma pesquisa, e aparentemente, de facto, no site só estão as sessões plenárias, mesmo que fosse para efeitos de ver os tais planos de corte, da 13ª legislatura em diante, isto aparentemente será da 12ª. Mas em qualquer caso, e como o Sr. Presidente também já deu nota, do que nós sabíamos de anteriores casos similares, efetivamente não há recolha de dados em permanência, como se fosse uma CCTV de registro do plenário, há apenas a edição do que é transmitido e, portanto, a realização, digamos, da sessão plenária. Portanto, pode fortuitamente revelar qualquer coisa, mas, em princípio, nem sequer o que é pedido aparentemente existirá. Mas, como digo, isso já é questão da substância, deixo só este comentário porque foi referido, mas, em rigor, penso que a questão não passará da questão da competência.
Na verdade, a Assembleia da República ainda não chegou ao ponto de terminar a instauração de câmaras de vídeo para fazer o registro permanente de tudo o que os deputados fazem no plenário, incluindo coçar as orelhas ou o nariz.
Aliás, para isso já lá está a comunicação social que verifica o que é que os deputados fazem. A Assembleia pode poupar a despesa.
Contar-vos aí algumas histórias interessantes sobre isso. Algumas tiveram a ver comigo, mas não é o momento. Alguém mais deseja pronunciar-se? Esta questão prévia que foi levantada teve aqui também um entendimento similar, como acabámos de ouvir, da parte do deputado Pedro Delgado Alves, mas eu pedi o favor de, na ronda, os grupos parlamentares darem a sua posição sobre ela. Só que ainda ninguém viu, não vejo ninguém ainda a tomar iniciativa. Será que será eu que terei que...
Senhor Presidente.
Senhor Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Eu estava, como poderão ter reparado, a conferenciar com a nossa assessora, a doutora Silvia Gonçalves, para tirar aqui uma dúvida que era importante, tendo em conta que estou aqui com algum desfasamento. Eu não ouvi o início da explanação do Sr. Presidente, que me parece que teria sido relevante para perceber tudo. Em todo o caso, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e os últimos minutos da sua intervenção permitem-nos falar apenas sobre essa questão que é prévia e incidental. E sendo incidental, e sendo assim, ou seja, sendo, como diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não sendo competência exclusiva da Comissão de Transparência, e não podendo essa competência ser exercida neste período, enfim, quer-me parecer que essa questão é prejudicial, e sendo prejudicial, fará com que não devêssemos analisá-la. Vamos a ver. Eu até pensava que nós íamos discutir esta questão, porque eu não sabia bem qual seria, percebi entretanto, mas que íamos discutir esta questão num pressuposto idêntico ao que fizemos com o seu deputado Eduardo Cabrita há sensivelmente um mês atrás, não sei se 3 semanas, um mês atrás. Ou seja, que na altura todos, numa espécie de acordo de cavalheiros, decidimos não avançar, tendo em conta que a sessão estava a terminar, portanto o mandato estaria mesmo a terminar. Entretanto, ele foi prorrogado pelas circunstâncias que sabemos, o que nos forçou a tomar uma nova deliberação relativamente dessa questão, também ela, enfim, digamos, com um outro envolvimento mediático, se bem que isso obviamente não serve de explicação para coisa nenhuma, não é? Os deputados são todos tratados de igual forma. Portanto, eu pensei que o enquadramento seria esse, e sendo esse, parecer-me-ia razoável que nós tomássemos aqui idêntica deliberação ou fizéssemos idêntico acordo ao que fizemos relativamente ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita, tendo em conta que entretanto já passaram mais 3 ou 4 semanas, não sei precisar. Agora, aqui é um fator adicional, que é aquele que apresenta o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e com esse fator adicional parece-me que estaremos impedidos de de deliberar, e se assim for, pegando na outra parte que referia a momentos, enfim, não faço ideia, já ouvi falar em 28 de março, não sei se são, hoje ainda é dia 2, mas enfim, com o final do mandato, no caso concreto do senhor deputado Eduardo Teixeira, que não se encontra nas listas apresentadas pelo Partido Social Democrata, o que significa que deixará de ser necessária a nossa pronúncia e poderá, por força dessas circunstâncias, depois o Ministério Público, que julgo, presumo ser a instância judiciária que pediu, que solicitou os elementos, depois então poderá solicitá-los diretamente.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, mas antes disso, porque o Sr. Deputado André Coelho Lima referiu não ter podido ouvir a minha introdução inicial, queria chamar a atenção para o seguinte, até para enquadrarmos o debate. Eu creio que são duas situações diversas aquelas que temos pela frente. No caso dos pedidos de levantamento de imunidade para deputados que deixem de ser deputados, trata-se de uma deliberação que se repercute na esfera subjetiva do deputado, ter imunidade ou não ter imunidade. Neste caso, não é disso que se trata.
Sim, neste, é pedido de elementos, tem razão.
Neste caso, trata-se de um procedimento pedido ao Parlamento como tal. E, portanto, não à esfera subjetiva da pessoa que é ou deixa de ser deputado na mudança de uma legislatura. É apenas este aspecto, quanto ao mais, aparentemente parece que estamos de acordo, mas agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenderia a concordar com a leitura que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente às competências que temos e àquelas que acho que se mantêm e acho que é possível exercer, mas confesso que há aqui alguma irrazoabilidade do resultado desta leitura que me levanta a dúvida. E, portanto, estava a tentar pensar com os meus botões para ver o que é que me parecia mais adequado, mas resolvi inscrever-me para pensar em voz alta. Nós estamos aqui numa circunstância que não é, de facto, uma circunstância muito clara, não é? Se é verdade que as questões relacionadas com... aliás, se é verdade que, estando dissolvida a Assembleia da República e estando em funcionamento a Comissão Permanente, as competências da Comissão Permanente apenas prevêem a possibilidade de exercício dos poderes da Assembleia relativamente ao mandato dos deputados, e sendo certo que... o Sr. Presidente já fez este esclarecimento relativamente à questão do... A questão que está em causa não é de facto uma questão diretamente relacionada com o mandato dos deputados na dimensão das imunidades, do levantamento das competências, do levantamento relativas às imunidades dos deputados e particularmente à decisão relacionadas com a decisão de levantamento da imunidade, e portanto o paralelismo com a situação do Sr. Deputado Eduardo Cabrita de facto não existe. A verdade é que estes elementos que nos são pedidos são-nos pedidos quase em termos de exercício de uma competência administrativa, né? Digamos assim. Portanto, tem mais que ver com a esfera administrativa e do funcionamento da Assembleia da República e com a disponibilização de elementos relativos ao funcionamento da Assembleia da República do que propriamente de outra natureza. Agora, a verdade é que o exercício destas competências relativas ao mandato dos deputados não se reduz ela própria apenas às matérias contidas no Estatuto dos Deputados. As competências desta Comissão não deixam de estar legalmente definidas e de referir-se diretamente às questões relacionadas com o exercício do mandato dos deputados. E a atribuição de competências que é feita pela lei a esta Comissão, particularmente em relação a esta matéria, não deixa de integrar esse conjunto mais alargado de competências e de matérias que estão identificadas como matérias relativas ao mandato dos deputados. E, portanto, aquilo que me suscita alguma dúvida nesta interpretação que me parece adequada que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves começou por fazer, é verdadeiramente saber se o resultado disto, se o resultado desta consequência não significa ele próprio o não exercício de uma competência que está legalmente definida e legalmente definida em termos que a colocam dentro do âmbito das questões relativas ao mandato dos deputados, quer dizer, se isto na prática não acaba por significar um não exercício dessa competência legal, sendo que ela terá que ser sempre exercida pela Assembleia da República e sempre exercida por esta Comissão, sem mais. Portanto, ocorriam-me agora uma série de exemplos pelo absurdo, não é? São mais exemplos pelo absurdo do que exemplos pela razoabilidade das coisas, não é? Quer dizer, mas o facto da Assembleia da República estar dissolvida não significa que não haja órgãos na Assembleia da República que deixem de tomar decisões nesta esfera administrativa com compromissos para a Assembleia da República. Quer dizer, o Conselho de Administração todos os dias continua a tomar medidas, havendo necessidade disso, tomará medidas do foro administrativo que comprometem a Assembleia da República no momento presente e para o futuro. E portanto, isto é quer dizer, o argumento pelo absurdo seria dissolvida a Assembleia da República, todas as dimensões de funcionamento da Assembleia da República ficam comprometidas, inclusivamente estas numa esfera mais administrativa do que propriamente competências políticas que a Assembleia da República tem, porque verdadeiramente é mais nessa esfera que esta nossa competência é identificada. E, portanto, não sou capaz de, para já não sou capaz de mais do que partilhar as minhas dúvidas em voz alta. E, portanto, é mais esse o sentido da minha intervenção do que propriamente da convicção de que estou a ajudar para a solução imediata do problema. Tenho ideia que, quer dizer, a problematização é sempre um exercício conducente à solução das questões, mas parece-me que esta...
Deixa-me também fazer-lhe uma observação.
Faça favor.
Há bocadinho, fiz aquela observação na sequência da intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima para fazer a distinção entre a nossa função instrutória que se manteve, porque a deliberação é do órgão competente, Comissão Permanente, que firme a apreciação das imunidades ou das autorizações para testemunhar, se for o caso. Mas, agora, permita-me que lhe faça uma observação baseada, talvez, em alguns raciocínios hipotéticos. Os pedidos de elementos que, eventualmente, sejam endereçados à Assembleia, relativamente a funções tipicamente administrativas da Assembleia, porventura, Sr. Deputado João Oliveira, tem sentido. São de uma outra esfera, que não uma esfera que colida com a atividade política ou parlamentar em sentido próprio. Agora, estes pedidos são incidentes sobre a atividade política ou parlamentar em sentido próprio, porque são pedidos relativamente a comportamentos de deputados. E, portanto, chamar a isso uma questão meramente administrativa, peço desculpa pelo plebeísmo, vou aqui e já venho. Porque, por exemplo, na tal segunda resposta, que não passou por nós indevidamente, e o gabinete do Presidente vem pedir, de alguma maneira, supressão do lapso, dando a indicação dos deputados que estiveram sentados num determinado dia no plenário ao lado do outro, sem explicar sequer, digamos, o que resulta das horas, a relevância que tem o desfasamento horário entre os registros de cada um, demonstra bem o que uma simples resposta administrativa pode ter de profundamente complicada relativamente a uma resposta devidamente instruída e devidamente explicativa. Só para dar um exemplo. E posso dar outros, um momento só. E posso dar outros. Posso dar outros relativamente à relevância de uma apreciação integral da pertinência de um pedido de levantamento indiscriminado de imagens sobre a presença dos deputados em termos panorâmicos, que só incidentalmente, como há bocadinho vimos, é que podem existir nos fecheiros da Assembleia. se isso são questões administrativas, quando se reportam à atividade política do deputado A, do deputado C, manifestamente, para mim, não o são. São, aliás, institucionalmente bastante sensíveis. E, por isso, como a realidade muitas vezes é superior à nossa capacidade de imaginar, eu acho que a intervenção, a interpretação prudencial de não tomarmos uma deliberação definitiva sobre este assunto no momento de precariedade dos mandatos é algo que eu aconselho a que seja feito. Não foi por acaso, já agora com isto terminarei este ponto, que eu não coloquei na ordem do dia deliberação sobre o pedido de elementos, mas procedimento sobre pedido de elementos, para podermos aqui abertamente ver em que procedimento nos fixávamos antes de saber o que fazer a seguir. No entanto, continuam dois caminhos em aberto, o de considerarmos que há aqui uma questão prévia que deve, digamos, remeter a questão para a nova legislatura, e a outra de nomear um relator para apreciar o fundo da questão desde já. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido também a palavra. O Sr. Deputado João Oliveira, quer talvez intervir na sequência do que eu acabei de dizer, será?
Se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não se importar, eu aproveitava para oferecer a minha réplica à contestação que o Sr. Presidente fez.
Por mim, tudo bem. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves...
Eu também tinha réplica, ou talvez eu tinha pedido a palavra inicial ao Dr. João Oliveira.
Dou-lhe a palavra a seguir.
Pode ser usada a palavra antes dele, porque se calhar...
É dá-lhe a ele a palavra em última instância.
Muito bem, então temos...
Uma vez que estamos é muito rápido, é só porque parece concordante com o Sr. Presidente. O que temos aqui não é verdadeiramente uma competência administrativa, é uma imunidade. É uma imunidade, e agora vou usar uma expressão que não está em lado nenhum, mas é uma imunidade menor, meramente legal, por oposição às imunidades maiores, também elas constitucionais. E esta imunidade menor só existe porque está prevista na lei. E só tem existência na lei, que também é a lei que dá competência a esta Comissão e não ao Plenário nem à Comissão Permanente. Por isso é que me parece que sendo uma imunidade, se fosse uma imunidade das outras, das que vêm previstas na Constituição, essas sem dúvida estão ressalvadas nas competências que a Comissão Permanente conserva para tratar de matéria do Estatuto dos Deputados. E, portanto, por isso é que somos só órgão instrutor, mas por isso é que os levantamentos de imunidades vão ao Plenário, como foi o do Sr. Deputado Eduardo Cabrita, e como irão eventualmente outros depois disso. Neste caso, é que o único título para a existência desta imunidade é a lei, Estatuto dos Deputados, lá à disposição do artigo 11, e que depois é explícito em dizer que a competência é desta Comissão. E aí é que me parece que não conseguiríamos ultrapassar essa competência da Comissão, que para todos os efeitos está congelada por força da norma constitucional que eu referi há pouco.
Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, deixe-me ir àquilo que me parece que é mais relevante, que foi a qualificação da matéria que fez, porque eu julgo que a não qualificação desta matéria como uma matéria estritamente administrativa e, portanto, do âmbito político-parlamentar como fez, naturalmente, e aliás, e de resto, com estes acrescentos de razões que o Sr. Deputado Pedro Aguado Alves acabou de aduzir, transformam esta questão verdadeiramente numa questão relativa ao mandato dos deputados, em que a Comissão Permanente mantém as competências que eram do plenário e que, eventualmente, se desta decisão hoje, se da decisão da nossa Comissão hoje resultar o não envio dos elementos, e se alguém quiser reclamar para a Comissão Permanente tem que se debruçar sobre essa decisão da Comissão.
Não, por uma razão, Sr. Deputado João Oliveira, deixe-me atalhar-lhe, por uma razão. A Comissão Permanente decide substitutivamente em relação às competências que são do plenário. Certo?
Estamos e uma das competências do plenário é precisamente decidir...
Estamos de acordo com isto.
Decidir os recursos que sejam apresentados sobre decisões das comissões.
Desculpa. Ora, acontece que as competências... Sr. Deputado, acontece que as competências desta Comissão, nesta matéria que estamos a tratar, são competências diretamente conferidas pela lei ex novo e não são nem nunca foram competências do plenário da Assembleia da República. Portanto, sendo competências diretamente estabelecidas por uma lei nesta Comissão, só esta Comissão tem competência para deliberar sobre elas e não o plenário substitutivamente nem a Comissão Permanente.
Sr. Presidente, tenho muitas dúvidas. Não, tenho muitas dúvidas que uma
Oliveira,
leitura
desse... João Oliveira pode ficar com leitura, suas dúvidas
tenho muitas
todas.
Dúvidas que uma leitura do género dessa que está a ser feita não nos conduza a contradições absolutamente insanáveis. Quer dizer, isso significa o quê? Isso significa que as decisões desta Comissão relativamente a matérias dessa natureza são decisões absolutamente insuscetíveis de recurso?
Enquanto a lei for o que é, exatamente isso, senhor deputado Oliveira.
Não estou nada convencido disso.
Talvez não esteja, mas é assim.
Não estou rigorosamente nada convencido disso. Nem estou convencido que uma decisão dessas não venha a ser, aliás, que uma leitura dessas não venha a ser contrariada. Felizmente, até hoje, nunca tivemos necessidade, pelo menos que eu tenha verificado, de recorrer para o plenário de decisões tomadas pela Comissão relativamente a estas competências que estão atribuídas. Digamos assim que a previsão legal destas competências também é recente, é de 2019, mas ainda assim não deixaria certamente já ter havido algumas possibilidades para isso acontecer. Agora, e parece-me que o resultado dessa interpretação é que nos conduziria de facto a contradições que são muito difíceis de resolver, vá, para não carregar nas tintas dizendo que são insanáveis. Eu continuo é pouco convencido da razoabilidade deste resultado. Né? Ou seja, nós...
O Sr. Deputado João Oliveira, eu até compreendo que o Sr. Deputado tem dificuldades em compreender qualquer decisão que reforce a componente político-institucional da autonomia da Assembleia da República. Mas, curiosamente,
agora a competência.
O que aqui ocorre, quando o legislador...
Eu estava a falar e o Sr. Presidente interrompeu-me.
Eu estava a falar e o Sr. Presidente interrompeu-me.
Mas agora fiquei sem perceber exatamente essa afirmação. Portanto, vou acabar já a minha intervenção para poder ouvir com atenção aquilo que disse, porque julgo que não percebi bem.
Afinal, sempre tinha terminado. É para sublinhar o seguinte. Quando o legislador, em 2019, optou por dar por via legal e não por via regimental esta competência à Comissão, foi precisamente por considerar que a natureza das deliberações em causa não deveria passar por um patamar superior de politização, dada a reserva que elas deveriam sempre ter na instância de decisão em que eram colocadas. Essa instância de decisão, antes desta lei existir, também não era o plenário da Assembleia. Era, digamos, o secretário-geral da Assembleia da República. E isso foi considerado, digamos, muito inadequado para a proteção político-institucional da atividade política quando houvesse deputados implicados em investigação que implicasse a recolha de elementos que tivessem a ver com eles. E, portanto, o que se fez, na verdade, foi uma transferência de uma área de competência que estava na hierarquia administrativa do Parlamento e que muitas vezes incidia sobre deputados sem mais, que nunca foi do plenário da Assembleia da República, em nenhum momento, nos 40 e tal anos de democracia até hoje, nunca se pronunciou sobre tal tipo de matérias, e passou a ser ex novo, por via legal direta desta Comissão. É por isso que não há nenhum instrumento regimental, sequer, para, em período normal ou não normal, avocar esse tipo de competências da 14ª Comissão para o plenário ou para a Comissão Permanente. É isto que eu queria esclarecer. Novamente a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, agradeço muito este exercício de inovação na fundamentação da vontade do legislador, com elementos que eu sinceramente nunca tinha ouvido. Acompanhei esta discussão em 2019, nunca tinha ouvido esta fundamentação da vontade do legislador relativamente às decisões que foram tomadas em 2019 relativamente à atribuição legal destas competências à Comissão. Mas é sempre enriquecedor ouvir novos argumentos para sustentar decisões anteriores. Continuo a ter dificuldade em encontrar razoabilidade neste resultado, no resultado de uma interpretação como esta que está a ser feita, e tenho até um receio acrescido, é que nós possamos estar a repetir aquilo que já anteriormente se comprovou, um caminho errado de encontrar argumentos para não dar respostas a pedidos de elementos, mesmo quando está na cara que a resposta, precisamente pela impossibilidade de entrega de alguns desses elementos, facilitaria a solução do problema, até do ponto de vista das considerações político-parlamentares que são feitas. E, portanto, acho que o caminho é mesmo mau. Começo a ter mais certeza que este caminho é mesmo um caminho mau.
Temos, portanto, neste momento, a questão situada em dois pontos. Primeiro ponto, a clarificação de que esta competência é uma competência estabelecida pela lei à Comissão, a esta Comissão, não resulta nem do regimento, nem da Constituição, nem de nenhum outro corpo legislativo ou normativo, nem regulamentar da Assembleia, é uma competência direta da lei. E, sendo uma competência direta da lei, não tem nenhuma previsão em nenhum outro instrumento legal de possibilidade de evocação das deliberações aqui tomadas neste domínio. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, estando isto clarificado, e não sendo agora uma questão de opinião política, mas de compreensão jurídica do ordenamento que nos vincula, é disso que se trata, não é de opinião política, é de compreensão jurídica do ordenamento que nos vincula, levanta-se a segunda questão, que foi a primeira, aliás, suscitada, que é, em dissolução da Assembleia, e não havendo uma previsão de que o exercício do mandato dos deputados se possa concretizar para além daquilo que se concretiza nas reuniões da Comissão Permanente, pode esta Comissão deliberar sobre esta matéria neste momento ou a matéria deve ficar adiada para a constituição da nova legislatura? E é esta a questão que eu pergunto se alguém neste tópico ainda deseja usar da palavra ou se põe o tema à votação. Aguardo o vosso impulso, se houver impulso da vossa parte. Não há, portanto, creio que colocarei a questão à Comissão para efeitos deliberativos. E a questão à Comissão para efeitos deliberativos é a segunda. Portanto, é saber se o tema avança com indicação de um relator agora ou se como é que se diz? Se adia, pronto, é mais fácil dizer assim, para que seja decidida pela comissão que estiver em exercício pleno de mandato. Os senhores deputados que aprovam o adiamento com base no fundamento de, neste momento, a comissão não ter capacidade para decisões definitivas, no exercício das suas competências, que aprovam, portanto, esta orientação de adiamento com este fundamento, os seus deputados que aprovam façam favor de levantar o braço. Registro na sala votos favoráveis do PS e do PSD. Pergunto se quem está a seguir por videoconferência. Bloco de Esquerda a favor também. Quem vota contra? Estou contra o Sr. Deputado João Oliveira. Quem se abstém? Não registro...
CDS abstém.
Como?
CDS abstém.
Abstém-se o CDS. Portanto, o adiamento foi aprovado com votos favoráveis do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PCP e do CDS. Perdão. Eu vou repetir, com votos favoráveis do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda, com o voto contra do PCP e com a abstenção do CDS. E está, portanto, encerrado o ponto que nos trouxe a esta reunião da mesa e coordenadores. Agradeço aos senhores deputados a vossa colaboração. Naturalmente, enquanto Presidente, farei o registro para efeitos internos desta matéria, que ficará pendente para a apreciação no momento que puder ser. Vamos agora dar por encerrados os trabalhos da mesa e coordenadores e vamos passar para a reunião da Comissão. Sendo que ela está convocada para as 15h30, faltam 5 minutinhos, fazemos aqui um compasso de espera. Peço o favor de desligarem desta sessão, vídeo, para depois reentrarem na próxima. Obrigado e até já.